muito tempo atrás, em um lugar não tão distante assim, um templo sagrado foi erguido. Lá eram guardados diversos mundos, todos criados por mentes habilidosas.
Mas esse templo foi invadido por criaturas mágicas que, no momento do mais puro tédio, acharam uma boa ideia misturar todo o nosso acervo de histórias fantásticas. E agora, a nossa missão é tornar esse lugar habitável novamente.
Eu sou a Carol Vidal.
E eu me chamo Caio Amaro.
E desejamos que aproveite sua visita na livraria Leia Novos BR, onde a literatura nacional é a protagonista de todas as estantes.
E por favor, não repare da bagunça.
Olá, Vitor. Antes de mais nada, assim, super obrigada aqui pela sua visita. E hoje é meu dia aqui de plantão na biblioteca. Tava aqui tirando a poeira das estantes e percebi que as criaturas mágicas que vivem aqui tinham tirado tudo do lugar para fazer um piquenique. Aí tá tudo um caos, né? Uma bagunça. E aí eu preciso da sua ajuda para ajeitar aqui um cantinho especial para essas histórias. Mas a gente pode aproveitar que você tá aqui, bater um papo, conhecer melhor e tal. Então, para começar, eu queria pedir para você se apresentar. Falar um pouquinho sobre você.
Oi, Carol. Tô muito feliz de estar aqui na biblioteca. Tô vendo a bagunça que as criaturas mágicas arrumaram.
Ah, não repara não, viu?
Mas dá pra ver ali, ó, aquela prateleira, meu Deus. Tá uma zona.
Tá.
Vamos
um
lá.
Caos.
Você pediu
tá
pra um me caos. Apresentar. A gente pode ir conversando enquanto a gente arruma. Eu sou o Vitor Marques, se escreve com C. Eu sou um autor independente. Escrevo histórias com mistério, né? Porque eu gosto muito de variar nos gêneros, mas todas elas têm aquela veia misteriosa. O público me conhece mais pelas histórias de horror, de terror, e eu gosto muito desses temas envolvendo mistério, slasher. Então são as áreas aí que eu tenho mais interesse em contar histórias. Tem muita coisa minha já saiu aí. Os principais que eu sempre estou divulgando são o Conto Antes que a Morte Morra, Como o Coração Manda e minha novela de Natal, Noite Feliz. Todas elas têm a ver com terror e mistério. E nessas últimas eu tenho feito um pouco mais de comédia, né? Tá vindo aí um lançamento físico pela Cartola Editora, que é o meu romance policial com slasher, Sobrevivente da Rua 4. Ele já teve uma edição independente na Amazon, foi indicado para o prêmio da ABEST. Tá vindo uma edição nova física, tô muito feliz. E vamos ver, tá chegando a campanha. Agora, final de agosto, início de setembro, deve estar rolando.
Olha que maravilha, então a gente já começou aqui o papo com notícia boa. Adorei saber disso.
É, em primeira mão que eu tô contando aqui, porque eu não contei pra ninguém.
Poxa, olha só, que honra!
Eu só falei assim pros leitores, olha, vai vir aí algum dia, a gente começa a guardar as moedas. Aí agora que a gente tem mais uma noção de que realmente tá vindo, tô anunciando, não temos uma data certa ainda, porque a gente tá num período turbulento, né, no Brasil, mas
sim,
creio
sim.
Que se tudo der certo, início de setembro, senão a gente vai esperar passar as eleições. Mas tá aí, tá muito perto.
Ah, que maravilha, mas vai vir, né, o importante é isso.
O importante é isso.
Bom, muito bom. Então, pra gente começar aqui, eu queria falar mais sobre a sua trajetória, né, como é que você chegou na escrita. Eu já vi nos seus perfis das redes sociais, que você é estudante de química, né? Uma área assim que é um pouquinho distante da literatura. Aí eu queria saber como é que a escrita chegou pra você, em que momento você começou e resolveu, né, contar suas histórias.
A escrita chegou pra mim há muito, muito tempo. Eu sempre falo que eu nem lembro desde quando, porque desde criança eu fui exposto, né, a livros, a gibis. Minha avó sempre assistiu muita novela. Então, desde criancinha, eu gostava de desenhar meu gibizinho, de faz de conta, fazer meu livrinho. E aí foi surgindo, não sei por que eu comecei a escrever, nem porque eu quis me profissionalizar, né? Foi só surgindo, foi um caminho que eu fui vendo. E aí, química, né? Sou estudante de química, inclusive tô às vias de apresentar meu TCC.
Olha só!
Eu sempre gostei muito também de química, né? E de outros assuntos. Gosto de muitos assuntos, então acho que o que eu tentasse... assim ia rolar bem. E aí veio a química, né? Nós sabemos como é difícil ser escritor no país e que a gente tem que ter uma profissão mais certa, né? Mais fixa, que a gente não consegue depender da escrita. Então, a química é esse meu fixo, mas mesmo assim acabou se misturando tudo, porque meu projeto em química tem a ver com ficção, ficção escrita.
Ah, que legal.
Ficção audiovisual. Minha trajetória está se confundindo aí entre a química e a escrita.
Ah, nossa, muito legal. Você já pensou, assim, em algum momento, usar os seus conhecimentos de química em alguma história de ficção?
Sim. Nas que eu já publiquei, eu não usei tanto. Às vezes, só que tem uma piadinha aqui e ali pra eu não esquecer. Escrevi um livro que tá na gaveta, né? Um livro jovem com romance policial que tem tudo a ver com química. O primeiro título dele era até Deu Química, mas eu acabei mudando.
Adorei.
Eu mudei um pouco. Tem tudo a ver com química. Se passa no Instituto de Química de uma universidade brasileira. E a história inédita tem a ver com isso. E eu tô escrevendo um livro novo que a personagem... Uma das skills dela, né? Ela gostar de química. E não tem nada a ver com o perfil dela. Isso que é o legal. Mas tem ali as piadinhas.
Adoro. É bom, assim, quando as coisas se juntam, né? Porque parecem universos completamente diferentes. Mas é legal, né? Quando dá pra misturar tudo.
Sim, sim.
Lendo suas histórias, eu li já essas três que você citou, né? Como a que você apresenta.
Ah, sério?
E especialmente...
Qual que você gostou mais? Porque eu tenho uma favorita, mas... Eu não falo muito assim,
ai,
mas...
Ai, difícil, difícil. As três são muito boas, tá? Não tem demérito nenhum aqui escolher uma. Mas eu acho que Antes que a Morte Morra, tá em primeiro. Como o Coração Manda em segundo. E Noite Feliz em terceiro. Acho que seria essa, nesse momento, seria essa a ordem. Mas as três são muito boas.
A minha favorita é uma dessas três ali. Às vezes eu falo, às vezes me perguntam no Instagram, eu falo assim, qual é a sua favorita? Eu não falo diretamente, mas eu coloco as imagens lá, então quem já pegou as dicas sabe.
Mistério. Aí, lendo essas histórias, e especialmente em Noite Feliz, eu percebi que você faz menção ali a alguns filmes, né, de terror, que tem tudo a ver ali para construir a narrativa. Então, eu queria saber um pouquinho sobre suas referências, né? Que obras, que artistas, sejam literários ou não, te inspiram na hora de escrever, de criar suas narrativas?
Então, referência literária, eu comecei lendo muito a Agatha Christie. Então, eu acabei absorvendo aquilo. Ela tem... enredos rápidos, não é uma autora muito descritiva, a ação vai acontecendo ali, não tem aquela preocupação tanto com o ambiente. Então eu comecei nessa vibe da Agatha Christie. Quando eu fui conhecendo autores nacionais, o mercado independente, eu fui lendo muitos livros nacionais. Então eu acabei tendo mais essa pegada, eu li materiais de escrita, então isso foi me influenciando, né? Influências técnicas foram surgindo para ir melhorando a prosa. Mas, como você citou, eu sempre fui louco por filmes de terror. E isso impactou diretamente Noite Feliz. Eu sou viciado em séries melodramáticas. Eu assisto e reassisto Grey's Anatomy. Eu até falei disso na minha newsletter, minha história ali com a série. Então, tudo isso acaba influenciando a minha escrita, porque junta um pouquinho de tudo. E eu sempre escrevo assim, pensando, nossa... Será que aqui o leitor ele vai ficar preso? Será que ele vai querer chegar no capítulo seguinte? Esses produtos que eu consumo me influenciam, né? Porque eu fico preso e eu fico ali embasbacado como que os autores fazem isso e eu quero passar isso para as minhas histórias.
É, eu posso te dizer que eu fiquei bem presa nas histórias. Eu li, acho que todas elas eu li de uma vez só. Não todas no mesmo dia, né? Mas todas assim, numa atacada só. E são histórias bem fluidas, assim. Eu gostei bastante. Então tá funcionando. Pode ficar tranquilo. Um outro traço que eu percebi nos seus textos, e é uma coisa que você já até falou na sua apresentação, é esse uso do humor. Mesmo naquelas narrativas que a gente poderia esperar algo bem tenso, assim, né? Como é o caso do Noite Feliz, que eu já citei, como o Coração Manda também, né? Era uma história que podia ser muito tensa, mas é uma história muito engraçada. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre a construção dessas histórias e como que você vê a função do humor na hora de construir, de estruturar uma narrativa.
Eu gosto muito de consumir conteúdos com terror e humor, textos irônicos, pânico, sou muito fã. Tem essa construção de humor. Na hora que eu quero falar sobre terror, temas assim polêmicos, tensos, eu sempre penso no lado do alívio cômico, né? O problema é que fica muito cômico, mas eu não consigo não escrever, não fazendo as piadinhas, né? Então, no lugar de eu podar a minha escrita, pensar, ah, não, isso aqui é muito bobo, eu acabei assumindo de vez e vai ser terror com comédia, assim, como o Coração Manda tem esse viés cômico, apesar do tema, né? E Noite Feliz mais ainda. E Noite Feliz foi uma jogada, porque ele é direcionado para uma audiência mais jovem, né? Eu quis focar ali nas meninas jovens, 16, 20, 25 anos, e foi bem direcionado para esse público. E aí eu pensei, como eu vou apresentar a minha paixão, que é o slasher, o terror, para um público novo? E aí os artifícios foram esses, o romance, as piadas para suavizar, tirar, né, aquela tensão muito grande e chamar públicos novos para conhecer as histórias.
Ah, é muito, muito interessante, porque eu não sou uma leitora nem espectadora muito ávida de terror, porque eu sou uma pessoa que tenho medos. Se eu assistir uma coisa assim muito pesada, eu vou ter pesadelo, não vou dormir, não me dou bem. Só que eu gosto dessas histórias assim, que usam esses elementos, mas de uma forma mais escrachada, assim, mais bem-humorada. Então, eu acho que traz um outro aspecto e talvez traga outros leitores, né? Como é o meu caso, por exemplo. Eu talvez não lesse se fosse uma história assim puramente de terror, mas acabo me divertindo ali, apesar de, né, não ter muito as referências que eu... Claro que eu percebi que você, principalmente em Noite Feliz, ali tem muitas referências desses filmes de terror, mas mesmo eu não tendo assistido, né, eu consegui entender a história e consegui me conectar ali. Então, acho que é muito, muito interessante, assim, trazer... é um novo viés, né? Eu acho que sempre é possível contar a história mesmo com outros vieses, né?
E muita gente diz isso. Muitos leitores, quando vão falar de Noite Feliz, falam, nossa, eu não conhecia o slasher, eu não conhecia Pânico, já tinha experimentado uma história assim. E aí me deixa muito feliz, né? Porque aí eu levo pessoas a consumirem as minhas mesmas paixões, né? Por meio de uma história minha. Então é uma realização muito grande quando isso acontece.
Sim. Aproveitando que você falou de slasher, você podia explicar, assim, rapidamente o que é para quem não conhece e já saber, assim, o que esperar dessa história?
Então, slasher, olha, gente, se tiver alguém muito especialista em terror e eu falar besteira, me desculpa, mas o slasher é um... é um subgênero do terror que ele foi considerado, né, quando ele surgiu, como se fosse a farofa do medo, né? Por que farofa? Porque seria aquela coisa mais leve, mais escrachada, ou mais povão, ou mais sanguinolenta. O slasher é essa história em que geralmente a gente tem uma ameaça, um assassino, e aquela correria, aquele desespero, pessoas sendo mortas e reviravoltas, investigação, tudo isso misturado, né, numa narrativa com aquele pique, que tem aquela corrida pela sobrevivência. E uma das marcas do slasher, né, que a gente absorve muito, é a existência da garota final, da Final Girl, que é aquela menina, sim, que vai sobreviver, vai lutar com o assassino e vai sobreviver ali. Então, esse é o slasher, é um subgênero do terror com características próprias e que foi crescendo nessas histórias com um assassino, um grupo de jovens, muito sangue e a garota final ali, sobrevivendo.
Ah, muito bom. E quem quiser ver um exemplo, tem o Noite Feliz aí do Vitor, que, sim, é bem divertido e é super rapidinho de ler.
Que doideira, né? Slasher natalino, mas deu certo.
Nossa, não, é aquilo. Você nunca vai esperar uma história de Natal naquela pegada, né? Só que, assim, é muito tenso, só que ao mesmo tempo é muito engraçado. E o final é tão absurdo que eu olhava, assim, pra aquele final falando, tô acreditando nisso. Porém, assim, me identifiquei com a personagem. Eu não vou falar o que é o final pra não estragar aqui pras pessoas, mas eu entendi, assim, o desejo dela ali naquele final, de que ela precisava resolver uma coisinha antes.
Ai,
entendeu?
Gente,
aquilo era importante.
Claro, né? E só pra...
Exatamente. Eu vou deixar no ar aí.
Pra, só pra dar um, né, spoiler.
Não dá spoiler pra ninguém.
Noite Feliz vai ter continuação. Seria esse ano, mas eu não consegui por causa das outras obrigações. E seria pro Halloween. Só que eu pensei, cara, todo mundo espera uma história assim no Halloween. Aí eu pensei, quem sabe, quem sabe na Páscoa, em outra data, assim, pra manter a tradição, né?
Nossa, não, acho que você pode pegar um feriado, assim, que não tem nada a ver com terror, sabe? Fazer uma continuação, acho que ia ser super legal. Eu apoio. Aí, ó.
Tô pensando.
Uma continuação de Noite Feliz na Páscoa seria bom.
Tô pensando, na
gostei,
Páscoa
gostei.
Vem aí.
Olha só, já pensou, já tô imaginando um coelho assassino, alguma coisa assim, né? Acho que tem muita coisa que dá pra fazer aí. Mas aí eu queria falar agora um pouquinho sobre o Antes que a Morte Morra, que a gente ainda não comentou aqui. Só pra dar um contexto aqui pra quem não conhece, na história a avó do protagonista diz que matou a morte. E com isso, né, não se morre mais lá na cidade em que eles moram. Achei muito interessante que a trama se passa no Amazonas. E aí eu queria saber se você se inspirou em alguma lenda local para criar esse texto. De onde é que veio essa ideia?
Então, a história se passa no Amazonas porque eu passei alguns anos da minha adolescência no Amazonas. Me mudei pra lá
legal.
Com a minha família, sim. É, e a gente foi morar numa cidade do interior chamada Tefé. E lá tudo era muito difícil, né? A gente não tinha um acesso muito grande à internet, essas comunicações. O lazer era sempre ali, né? A gente, os transportes pra fora eram ou de barco ou avião, que tinha o rio ali envolvendo. Então tudo isso me inspirou quando eu morei lá. Porque eu convivi muito com a população do estado. Eu vi como eram as casas, como era a cultura deles, como era muito diferente da minha, né, que eu fui, nasci e cresci no Sudeste, passei alguns anos da adolescência ali, então a região me inspirou muito, e eu queria trazer esse meu capital cultural, né, que eu adquiri morando lá, para as minhas histórias, porque foi uma experiência muito marcante, às vezes eu sempre quero voltar, né, porque o fato de não ter acesso à internet, à época que eu morava lá, né, agora já deve ter, e os lazeres que a gente está acostumado aqui na cidade grande transformou o meu ano. Eu descobri coisas, fiz coisas que eu não faria nunca morando aqui numa metrópole. Então é uma experiência que eu já trouxe para duas histórias. Tem Para a Menina do Rio, mas é um romancezinho, né? Então não entra no terror. O lugar que eu morei me inspirou em Antes que a Morte Morra. Eu visualizei o cenário todo.
Ai, que legal. E acho que o Brasil é muito rico nesse sentido, né? Porque é muito diferente, é muito diverso. Acho que a gente consegue beber muito, assim, das nossas experiências, dos lugares. Isso é muito legal. É quando a gente consegue aproveitar numa história, né?
E eu quis brincar, né? Eu não conto com isso de... Sempre acham que nesses lugares interioranos tem uma coisa mística. E o conto brinca com essa ideia. Não quero dar spoiler aqui, mas as aparências enganam, né? Digamos assim.
Exatamente. Não, só essa sinopse, né? De que a avó diz que matou a morte. Isso já é uma sinopse que, assim, quando eu li isso, eu falei, gente, eu preciso ler essa história. Porque é muito instigante. Como que uma pessoa matou a morte? Isso é maravilhoso. Mas tem muito mais coisa, né? Que a gente não pode revelar aqui pra não estragar a experiência.
Silêncio,
mas
não pode.
A coisa de se desenrola, né? De outras maneiras, digamos assim. A gente já vai se encaminhando aqui pro final, mas antes de fazer aqui a última pergunta, você comentou ali, acho, na sua apresentação, sobre a sua newsletter, né? Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que tem sido essa experiência. Eu sei que você começou, não tem muito tempo, né, a escrever newsletter. Eu sou super fã, eu acho que quem já ouviu aqui outros episódios sabe. E, enfim, conta aí um pouquinho do que é essa newsletter, o que as pessoas podem esperar encontrar lá e como é que tem sido essa experiência de escrever.
Olha, eu queria fazer uma newsletter há muito tempo, só que eu esbarrava num problema fundamental, que era não ter um nome e não ter uma marca. E
sim.
Eu ficava, nossa, eu não
importante.
Quero. Eu não quero fazer mais uma newsletter, tipo, a newsletter do Vitor Marques pra ficar guardado aqui. Então, eu demorei o tempo necessário pra eu achar um nome que tivesse a ver comigo. E aí veio o nome, que é E Se Eu Escrevesse. Inclusive, vocês podem se inscrever visitando meu perfil no Twitter, ou minha bio com os links. Vê esse nome, E Se Eu Escrevesse, que tem tudo a ver comigo, porque é uma piadinha, né? Com E Se Eu Soubesse Escrever, e também é E Se Eu Escrevesse uma newsletter. E como eu gostei disso, criei lá um tema, uma identidade visual, eu padronizei os temas sempre surgindo de uma pergunta, né? O primeiro era e se o Instagram e o Twitter desaparecessem? E aí é sempre um e se. E aí nesta que vai sair é mais polêmicazinha porque se chama e se você não opinasse? E aí vai entrar naquela...
Eita, aí tá pano pra manga.
É, aí eu vou variando. Teve uma fofinha agora que eu falei sobre Grey's Anatomy, que é e se os americanos assistissem novelas? E agora vai ser e se você não opinasse? Que vai ter a ver aí com opiniões polêmicas... nossa necessidade de opinar sobre tudo. Ficou um texto assim bem
super
bacana
atual.
E que pode ser polêmico. Bom para escritores, bom para leitores. Acompanhem, se inscrevam e acompanhem.
É muito legal, gente. Se inscrevam mesmo. E eu gosto desse nome porque o e-se é uma coisa que está muito presente na nossa vida enquanto escritor, né? Porque normalmente as nossas histórias é e-se tal coisa acontecesse, né? Então é um nome que tem tudo a ver, né?
E até as histórias que você estava comentando, elas geralmente surgiram disso, ó. E se alguém matasse a morte? E se o meu coração falasse? E se eu ficasse presa com uma assassina na véspera de Natal? Então tem tudo a ver comigo.
Muito, muito legal. E aí você também tá na oportunidade de explorar esse e se nos textos que não são de ficção, né? O que
Sim.
também é muito, muito
Isso
legal.
Foi uma... Foi assim, pra galera que gosta de me ler, né, ter um texto novo meu a cada 2 semanas, isso é muito bacana, porque eu não vou publicar uma história a cada 2 semanas. E aí a galera não esquece de mim também. E você também tem newsletter, é ótima, Devaneios Criativos, aí você me entende, né? A gente não quer se afastar do público, e eu também não posso publicar uhum. uma história por mês. Então a newsletter é ótima por isso.
Sim, eu ando um pouco relapsa em relação à periodicidade, tá difícil de manter, mas eu tô tentando.
Eu entendo, essa última eu quase que não saiu no prazo. Geralmente eu faço uma semana antes, essa ficou mais em cima, mas eu acho que eu vou conseguir, porque eu fiz uma listinha de temas e todos eles eu tô bem, assim.
Não, eu tenho também... Vários temas
eu
aqui,
também,
só que às
você
vezes
já
é
fez cento e tantas.
O famoso tempo.
Você já fez 100 e tantas edições. Imagina eu quando eu chegar no 100º e se. Não vai ter mais e se pra eu pensar. Vou ter que me reciclar.
Não, na verdade a minha nem chegou a tantas ainda, não. Eu tô não. em.
Eu jurava
40.
Que tinha umas. Ah, tá. Eu sou exagerado. Eu jurava que tinha umas 110 a sua já.
Não, ainda não. Eu espero chegar lá, com fé em Deus. Não sei quando, mas a gente vai.
Vamos chegar.
Mas então, pra gente finalizar aqui, a pergunta de praxe, né, pra todo mundo que vem nos visitar, que é qual o nome que você escolheu pra sua sessão aqui na nossa biblioteca pra abrigar as suas histórias? Conte pra nós.
Olha, eu escolhi um nome pensando nos meus leitores, né? Na melhor forma deles me acharem. Ninguém merece chegar na biblioteca e ficar procurando o livro um tempão. Então, o nome da sessão é Autores Brasileiros com o nome que começa com a letra V e já publicaram uma história chamada Antes que a Morte Morra. Eu acho que assim...
Esse é o nome mais específico que já teve de uma sessão aqui.
Olha, se outra pessoa, assim, eu não patenteei o nome. Se outra pessoa publicar Antes que a Morte Morra, aí ela pode entrar na sessão. Mas até então...
Até então é sua, né?
É. Ai, gente.
Muito bom. Gostei, gostei. Um nome muito específico. Não tem como errar, não tem como não achar. Essa
muito
tá
bom.
Certinha. Bom, então esteja criada mais uma sessão aqui na nossa biblioteca, Leia Novos BR. Vitor, eu queria agradecer demais, o papo foi muito legal. Amei conhecer um pouquinho mais aqui do seu processo. Tenho certeza que os ouvintes também vão gostar bastante de conhecer quem ainda não te conhece. E agora eu vou deixar o espaço aí para você ficar à vontade, deixar seus contatos, dizer onde é que a gente pode te encontrar, enfim, pode fazer seus jabás à vontade.
Então, gente, primeiramente agradecer a vocês. Que bom que consertamos a biblioteca. Essas criaturas mágicas bagunçaram tudo,
complicado.
Mas conseguimos.
Mas tá linda agora, viu? Já tem até nome, plaquinha e tudo.
Queria agradecer pela presença, pelo espaço, né, para falar um pouco mais sobre o meu trabalho. Quem gostou, quem ficou curioso, pode me seguir. Tô principalmente no Twitter, no @ovictormarques. Tudo junto, principalmente é a minha rede principal, mas eu também posto no Instagram. Eu tenho uma newsletter, né? Se o Twitter e o Instagram desaparecessem, podem me seguir lá, que eu tô sempre postando coisas sobre o meu trabalho, sobre projetos novos, sobre textos novos e sobre meus gostos no geral. Podem confiar. Esse espaço foi maravilhoso. É sempre bom, né? Falar sobre nossos trabalhos e com uma proposta assim, Biblioteca e Criaturas Mágicas, Leia Novos BR, tá de parabéns. Vamos em frente, porque o mercado independente, não queria rimar, mas foi sem querer, mas o mercado independente, ele é muito rico e eu fico muito orgulhoso de fazer parte dele.
Achou um livro nacional voando por aí? Mande pra gente um sinal de fumaça ou um recado por qualquer meio e ajude a aumentar ainda mais o nosso acervo.
Nos nossos horários de folga, vocês podem nos encontrar nas redes sociais pela @leianovosbr e no e-mail leianovosbr@gmail.com. Fiquem ligados também no site do Leitor Cabuloso. Semana que vem a conversa continua por lá.
Aí, por favor, não confie em nenhum saci que disser que nos representa.
Este programa Leia Novos BR foi possível graças à pauta e gravação de Carol Vidal e Caio Amaro. A arte da vitrine é de Dayellen Cris Bertelli e a edição é de Senhor Basso. Este programa só foi possível graças a contribuições dos nossos padrinhos e madrinhas cabulosas e cabulosos que contribuem conosco todos os meses no Catarse e no PicPay. Nosso muito obrigado para o Abner de Souza, a Alessandra Rocha, o Amaury Filho, o Caio Amaro, a Carolina Mendes, a nossa querida Carol Vidal, a Cláudia Rodrigues, ao nosso escritor Clécius Duran, a Deise Cristina, a Edgar Egawa, Igor Bajo, a Janaína Vieira, ao nosso comentador oficial Leandro Gomes, ao Lucas Domingos, a belíssima da Lu Bento, ao Luiz Silva, a fofa da Marina Contradovic, a Marina Jardim, Melissa de Sá, o Nelson Rocha, a Priscila Rubia, o Ricardo Brunoro, o Rodrigo Leite, a Nilda, querida Nilda, ao Sidney Andrade, ao Thiago Rutger, ao Fofo do Erechu, a Fernanda Cortes e a Aline Bergamo. Nosso muito obrigado. E também para todos que contribuem com outros valores no Catarse e no PicPay. Se você gosta do nosso conteúdo, eu convido você a fazer parte também desse time no catarse.me/leitor_cabuloso ou no picpay.me/leitor_cabuloso, também lá no PicPay Assinaturas. E vocês vão ver que lá tem várias recompensas com vários níveis de apoio, além, é claro, de garantir que a gente continue produzindo aqui pro leitor. Então, meu muito obrigado.
Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.